This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos para mais um programa Conversa de Futebol aqui pela Free FM. Vamos nessa. Se você quiser acessar os programas anteriores, fica disponível para você no site da Free FM, www.freefm.org.nz, no Spotify, em outras plataformas também. Então, se sinta à vontade para acessar os programas anteriores. No nosso programa de hoje, nós vamos falar de acontecimentos do futebol brasileiro que não cessam. Seja VAR, seja briga, realidade que não acaba. Já se sabe a problemática, já se conhece de onde vem, mas não tem nenhuma ação para deter esse tipo de atitude. Então, daqui a pouco, no giro da rodada, nós vamos falar do Cruzeiro e Atlético Mineiro, a briga generalizada. Nós vamos falar também da derrota do Botafogo na Copa Libertadores da América. Nós vamos falar, entre outras notícias que nós temos aí na pauta. Agora, para começarmos o programa de hoje, nós vamos ao que ficou marcado na história.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
Ficou marcado na história de hoje, eu fui buscar uma final do Campeonato Mineiro de 87. Por que o Campeonato Mineiro? Por que uma final do Campeonato Mineiro? Os estaduais, eles vão ter se encerrando pelo Brasil. Vão dar espaço à Copa do Brasil, Libertadores, vão dar espaço a competições internacionais como Sul-Americana e própria Libertadores, que eu mencionei. E outras competições que surgem, como Brasileirão, a Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste, uma série de torneios chegando para completar o ano do calendário esportivo do futebol brasileiro. Mas eu vou começar pela história que marcou a torcida, que marcou as torcidas, estádio cheio, rivalidade em campo. Para depois, no giro da rodada, a gente falar sobre as notícias do futebol envolvendo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mas, como foi festa e comemoração, alguém ganhou e alguém comemorou. Então vamos nessa, reportagem especial. História do futebol aqui no nosso programa. A final do Campeonato Mineiro de 87. 1987 era o palco. Cruzeiro e Atlético. Chegando ao final da década de 1980, o Clássico Mineiro vivia um capítulo histórico importante. Cruzeiro e Atlético decidiram o Campeonato Mineiro de 87 em duas partidas, todas, ambas no Mineirão, diante de grandes públicos e com uma rivalidade dentro de campo. Vamos frisar, tá? Dentro de campo. Vocês vão entender lá na frente. A decisão acabou consagrando o Cruzeiro, campeão estadual, impedindo o tricampeonato do Atlético Mineiro, mas vou trazer uma resenha do primeiro jogo, dia 29 de julho de 1987, no Mineirão. Primeiro tempo, a partida começou tensa, todo clássico, né? O Atlético buscava pressionar desde o início, apostando no alta qualidade do meio-campo, com Zenon, Éder Lopes, que time, hein? Por sua vez, o Cruzeiro valorizava uma postura cautelosa, valorizando a marcação, tentando explorar contra-ataques ali, principalmente para laterais. O primeiro tempo foi muito equilibrado, o Atlético Mineiro teve a maior posse de bola, chega com perigo, chutes de média distância que levam um susto ao gol do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro aposta nas bolas longas, né? Aquela correria. Apesar das tentativas, os goleiros trabalharam bem e o primeiro tempo se encerra num 0-0. Segundo tempo, na etapa final, o jogo ficou mais físico, disputado, truncado, as duas equipes endureceram a marcação, Os espaços diminuíram dentro de campo. O Atlético tentou pressionar nos minutos finais, mas a defesa celeste se manteve organizada. Final do primeiro jogo, 0-0. Deixa eu trazer aqui o primeiro jogo. Quem esteve em campo no primeiro jogo pelo Atlético Mineiro? João Leite, Luiz Cláudio, Batista, Luizinho, João Luiz, Vandinho, Zenão. Jogava muita bola. Guga, Renato, Sérgio Araújo, Ujo e o famoso Éder. Éder pegava aquela bola na ponta esquerda, né? Não tinha para ninguém. Tem um jogador do Flamengo que é bem parecido com o estilo de futebol. Mas, Fabrício, né? Mas não dava, não chega aos pés do Éder. O Cruzeiro entrou em campo com Carlos Gomes, Balu, Vilmar, o Francisco, Genilson, Douglas, Ademir, Vanderlei, Eduardo, Careca, esse que jogou na seleção, isso mesmo, no Nápoles, Robson e Edson. O Mineirão estiveram presentes para esse primeiro jogo das finais do Campeonato Mineiro de 1987, 40.963 pagantes. No segundo jogo, foi diferente, dia 2 de agosto de 1987. No primeiro tempo e no segundo inicial, tá? O jogo já começa a ser movimentado e agressivo. O Cruzeiro vai para cima, com uma estratégia de sufocar o Atlético Mineiro. A estratégia funciona, o Cruzeiro consegue abrir o placar, ainda na primeira metade do jogo, aproveitando uma falha decisiva ali da defesa do Atlético. O gol mudou completamente o panorama da partida. O Atlético foi obrigado a buscar um empate, avançou, tentou, buscou espaço. Fim de primeiro tempo, na etapa final, o clássico ficou ainda mais aberto. O Atlético partiu para o ataque, tendo que chegar ali com Reinaldo, esse aí jogou muita bola nas suas infiltrações do meio campo para frente. Mas o Cruzeiro foi eficiente em um contra-ataque rapidíssimo. O time celeste marcou o segundo gol, ampliou a vantagem praticamente, decidindo com esse gol o campeonato. Alegria da torcida, explosão na arquibancada. Os minutos finais, o Atlético tentou. Mas não conseguiu. O Cruzeiro mostrou inteligência tática, soube jogar com paciência, foi decisivo no segundo tempo e aproveitou melhor as oportunidades, garantiu a vitória e sagrou-se campeão mineiro de 1987. Foi uma história sensacional. Por quê? O Cruzeiro foi campeão em 1987 e em 2026. Nós vamos ver uma grande diferença. Um jogo ordeiro, tranquilo, equilibrado. Tudo que teve a nível de explorar ali a capacidade física, dar um empurrão, um entroncamento, o que seja, uma bola dividida, ficou dentro de campo. Não teve nenhum tipo de contratempo. Essa história foi uma grande história do futebol de Minas Gerais. Agora, na série Grandes Públicos do Futebol, eu vou aproveitar esse segundo jogo para trazermos um grande público do ano de 1987. Inclusive, né, para o futebol mineiro, foi um público importante, grande, um público que é considerado um bom público nos estádios. Estiveram presentes para ver o Cruzeiro sagrar-se campeão mineiro. No Mineirão, 77.449 pessoas presentes. Público pagante um pouco menor. Aqueles convidados que a gente sempre menciona, programa a programa. É isso aí, 77.449 torcedores presentes no Mineirão. É isso aí. Seguindo aqui a nossa programação, vamos ao Giro da Rodada.
Giro da Rodada. Giro da Rodada.
No Giro da Rodada de hoje, como eu mencionei, nós vamos falar principalmente do que aconteceu com o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. pancadaria, briga, expulsões, tudo que não pode acontecer. O que seria uma festa, o que seria uma alegria na arquibancada, comemoração de famílias, crianças, adolescentes, mancha o futebol brasileiro, mancha aquela paixão por estar nos estádios, mancha a vontade do torcedor de comparecer ao estádio. Ainda olhando o futebol mundial, acontece na Europa, acontece na Argentina, acontece no Uruguai, acontece no México, acontece em várias regiões do planeta. Aqui na Nova Zelândia, a gente ainda não conhece esse fato. Aqui, por ser um futebol mais familiar, um futebol iniciando, saindo da fase do amador para o profissional, caminhando devagar, mesmo assim já tendo grande visibilidade internacional, vem trazendo novidades, né? Foi a Copa FIFA do ano passado, 2025, onde o Auckland City participou, traz visibilidade para o Auckland, traz visibilidade para a Nova Zelândia e para o futebol, né, os holandeses. Por quê? Porque as pessoas começam a pesquisar, procurar, entender. Eu recebo e-mails, eu recebo mensagens perguntando como funciona, como é na prática, como é o dia a dia dos clubes, como é a parte de contratos, oportunidades, comissão técnica, jogadores. Então, aqui na Nova Zelândia, nós temos um cenário totalmente diferente por estar se iniciando o futebol, por não termos torcidas organizadas com aquele cunho negativo, com aquela situação, mentalidade de briga, muitas das vezes por rivalidade fora do campo, ou por se intitular, defender um nome, isso tudo é muito aleatório, né? Mas a pancadaria foi generalizada e geral. E olha, virou recorde mundial em expulsões. Fora de campo, tudo permanece igual. Sai do campo, vai para a arquibancada. Quando chega nas ruas, a briga é generalizada. Ou seja, nunca acaba, nunca para. Enquanto os jogadores não se conscientizarem que eles ganham bem, um salário legal, e que não tem necessidade de gerar essa confusão, até porque coloca famílias em riscos, que estão nas arquibancadas, pessoas que ainda vão se deslocar até suas casas, residências, tarde da noite, e coloca em risco também ali a imagem, reputação, o negativo que traz para as equipes e para a carreira. Péssimo, horrível. E aqui no programa Conversa de Futebol, a gente deseja e espera que tenha ali as autoridades, tenham algum tipo de olhar diferenciado, que mudem a realidade, que tragam novidades, soluções, que haja multas, que haja gente retirada, banida, não interessa. O interessa é o quê? A pessoa paga o ingresso. Leva filho, filha, esposa, avô, avó, pai, mãe, papagaio. Não interessa quem seja. As famílias estão ali. As famílias estão pagando, as pessoas estão pagando ingressos caros, R$150, R$200, R$190, não interessa. Para ver briga de jogador, porque não aceita derrota ou porque tem provocação ao longo do jogo. Aí você vê a diferença quando você tem um trabalho de um departamento psicológico, né, um departamento que lida com o mental e emocional, equilíbrio, para garantir o equilíbrio dos jogadores dentro de campo. É importante os clubes entenderem que esse profissional faz a diferença, que esse profissional ele tem que ser atuante dia a dia com cada jogador. Ah, mas fulano é uma estrela, ele tem renome, ele é multicampeão. Ele ganhou na Europa, mas tem contrato com o clube. Está recebendo o salário do clube. Quem está pagando é quem compra o material esportivo, é quem faz a aposta que patrocina o clube. É quem está na arquibancada vendo o jogo, é quem está pagando canal televisivo, é quem está acompanhando via rádio, é quem está todos os dias ali se dedicando o seu lazer e entretenimento ao futebol. Então tem que ter respeito. O jogador tem que entender que ele é funcionário. Ele não é ali dono da vontade dele. Ele é funcionário do clube, ele tem que prezar a imagem do clube. O clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pela final do Campeonato Mineiro no último domingo, lá no Mineirão, em Belo Horizonte, acabou com o título do Cruzeiro, né, a Raposa, e uma confusão histórica, generalizada, entre jogadores, comissão técnicas, diretorias. Só faltou ali o Gandula. Eu vi as imagens, eu vi o Bandeirinha batendo com a bandeira, eu vi o juiz sendo agredido, eu vi o pessoal da diretoria, da comissão técnica, todo mundo se batendo. Não tem como, né? Falta de realidade e bom senso. A final que ocorreu no Mineirão foi decidida pelo jogador Caio Jorge, principal atacante do Cruzeiro. O Galo levava a pior na partida quando, no último lance, o goleiro Everson do Atlético se desentende com o jogador Christian do Cruzeiro, na ata que diz que confirma, houve ali uma agressão, uma brutalidade, menciona o juiz da sua ata. Foi o que desencadeou a confusão. Nas redes sociais, há umas montagens, há uns vídeos que muita gente aproveita para ganhar likes, né? Em vez de aproveitar para fazer uma campanha de não violência no futebol, aproveita para curtidas, para like, para promover alguma página. Após a partida, o jogador Christian deu algumas entrevistas e tal, todo muito, muito nervoso, mas o Christian foi para cima mesmo do Everson, que chegou a levar um chute, também bateu com o rosto em uma das traves, criou um calo bem visível, um hematoma, tá assim, muito estranho, tá perigoso, ele inchou muito, uma bola que se a gente pegar para maior do que uma caneca, foi uma coisa impressionante. Já o zagueiro Lianco levou um soco do Christian, que levou também um chute do Júnior Alonso, e que o goleiro Cássio chegou, e que o atacante Hulk também brigou, e que o Lucas Vidalba entrou. E quando você olhava para trás, era todo mundo brigando. Comissão técnica correndo, ali a diretoria correndo, jogadores correndo, uma verdadeira guerra, uma briga generalizada. Eu sou do seguinte pensamento: não a violência. Mas se eles querem brigar, procura um ringue, vai lutar em MMA, UFC, não sei, boxe. Agora, o futebol é lugar de tranquilidade, paz. Já chega às torcidas que criam grandes problemáticas fora dos estádios, com brigas pelas ruas, quebra-quebra, tumulto, depredação em carros, em ônibus, em metrô, furtos. Já chega disso. O clima é pesado. As pessoas, às vezes, se reservam a não ir no estádio por causa de situações aqui, assim. Confira aqui comigo a lista dos jogadores que foram expulsos. Pelo lado do Cruzeiro, Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vidalba, Cauã, Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson, Caio Jorge. Do lado do Atlético Mineiro, foram expulsos Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lianco, Juan, Trezoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Casieira e Hulk. Vamos dar uma passada agora na como é que foi os outros resultados, né? Palmeiras campeão, Paulista de 2026, né, o Paulistão 2026, o título foi conquistado debaixo de muita chuva em Novo Horizonte, no interior do estado de São Paulo, até por conta do gramado encharcado, o jogo ficou pesado, teve algumas interrupções e etc., mas é a sétima final consecutiva que o Palmeiras chega, e nessa ele conseguiu a vitória. No ano passado ele perdeu para o Corinthians, esse ano fez bonito, fez legal. No Rio de Janeiro, o estadual foi decidido nos pênaltis, no empate no tempo normal de 0-0, Flamengo e Fluminense não contavam com chutes desperdiçados. Pareciam jogadores nervosos, ou não estavam tranquilos, pareciam abalados. Pareciam que, principalmente pelo lado do Fluminense, que não estavam preparados emocionalmente para bater em pênalti. Mas brilhou o goleiro Rossi, que defendeu duas cobranças, garantindo o título para o Flamengo. O Flamengo sai campeão. E agora, com essa troca de treinador, também pensa na Libertadores da América. Aí em Minas, nós falamos, uma confusão. No Rio Grande do Sul, depois de vencer no jogo de ida, o Grêmio foi campeão em pleno Beira-Rio, no empate de 1-1. No Nordeste, destaque total para o Bahia. Título do Bahia em cima do Vitória da Bahia. Lá no Ceará, o Fortaleza sai campeão. E o Sport também campeão diante do Náutico. No mercado da bola, deixa eu trazer aqui, há uma dúvida muito grande no Corinthians entre Dorival. Permanece Dorival? Paga salário de Dorival? É um técnico importante, técnico de seleção, multicampeão, Copa do Brasil recentemente, fez com que o time conquistasse um título importante, entrando uma grana. E aí? Ou mantém Dorival, tem que vender André, mantém André, dispensa Lorival, o que será que o Corinthians vai escolher, hein? Dorival Júnior está se reservando a falar sobre a possibilidade de vender ao volante André, que tem proposta do Milan. O treinador falou no último jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista, diante de Novo Horizontino, há duas semanas atrás, sobre esse assunto, mencionou rapidamente, mas vem ganhando durante as semanas repercussão. O clube deve mais de 2 bilhões de reais. É uma dívida grande. O Corinthians acha que pode ter um acerto de 17 milhões de euros com o Milan aproximados. Falam que o Milan ele fez uma proposta de 15 milhões de euros, mas o Corinthians tenta levar 17 milhões, passar algumas dívidas com Memphis Depay, etc. e tal, até com o próprio Dorival Júnior, entre outros jogadores do elenco, poucas contratações. Está difícil ainda para o Corinthians. Evidente que o Corinthians precisa manter o seu técnico, né? Precisa manter o técnico e buscar um jogador para repor ali a posição do André. Na Copa Libertadores da América, os dois brasileiros que lutavam para continuar na fase de grupos, né? Caminhar para fases de grupos, o Bahia e o Botafogo saem da competição, perdem os seus jogos. O Botafogo perdeu dentro de casa durante a semana, lá no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, uma partida que o Barcelona de Guayaquil estava bem fechado, estava difícil para o Botafogo. Mas sabe o que parece com o Botafogo? O Botafogo não anda bem. Parece que o Botafogo ele contrata jogadores novos, revelações, para revender. E isso está criando um déficit no time. Está criando aquele desequilíbrio entre jogadores mais experientes e jogadores mais novos. Porque o número de jogadores mais novos, ele passa, excede. E quando você vê dentro de campo, são muitos erros básicos. Toque de bola. Um erro de uma jogada, uma inversão de bola. Uma falha na entrada da área, são coisas que um jogador profissional não pode deixar acontecer. Na minha visão, tá? Fazendo uma análise da partida, o Botafogo jogou mal, o Botafogo não tem uma força de ataque boa, tem jogadores velozes, habilidosos, mas não estão bem posicionados. Pode ser o treinador? O treinador tem uma mentalidade de jogo, de esquema tático, de mais uma tendência sul-americana, de times como Argentina, Equador, Peru, Bolívia, Uruguai, não tem uma tendência a jogar como times brasileiros mais agressivos, com centroavante fixo, com defesas imponentes, com laterais subindo. O América do Sul, os outros países centralizam muito o jogo em torno do meio-campo, como a gente vê, é normal no México, acontece muito isso, e deixa de usar muitas das vezes as forças da lateral, cruzamento, etc. e tal. Olha, a torcida saiu chateada, o Botafogo vai passando por uma situação complicada, não conseguiu avançar no Campeonato Carioca, teve dificuldade na Copa Libertadores na América, vai ter dificuldade na Copa Sul-Americana, por que uma Copa Sul-Americana, ele não estava em Libertadores? Não. Nessa fase, os times que saem, eles são redirecionados para a Copa Sul-Americana. Então, não está perdido o ano do Botafogo. Botafogo ainda há possibilidade não só dos ganhos da Sul-Americana, né, mas também da possibilidade de garantir visibilidade em competição internacional ainda em 2026. Por fora ainda tem a Copa do Brasil e ainda tem o Campeonato Brasileiro. A torcida do Flamengo, só recapitulando o jogo Flamengo e Fluminense, final do Campeonato Carioca, a torcida do Flamengo ficou na bronca, porque o treinador que chegou, o Leonardo Jardim, ele foi campeão comandando o time, iniciando no time no último jogo. Coisas do futebol. Muito obrigado por acompanhar mais esse programa, Conversa de Futebol. Se vocês quiserem mandar mensagem, fiquem à vontade, a gente traz aqui todas as informações. Agradeço a vocês, eu sou o Maico Baldez e te encontro na próxima semana aqui, na Free FM. Um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.